Nós vamos conversar neste momento com o secretário estadual de saúde, Nésio Fernandes, que já está aqui na linha com a gente. Secretário, muito bom dia e obrigado por atender aqui a Band News FM.
Muito bom dia, Leandro, muito bom dia, Cacá, e a todos os ouvintes da Band News.
Secretário, eu estava falando aqui o seguinte, que eu acho que a gente pode dividir essa nossa conversa em duas partes. Primeiro, um balanço a respeito da situação que nós vivemos ao longo desse ano, no enfrentamento da pandemia, e depois a perspectiva para o ano que vem. Eu queria começar, secretário, perguntando para o senhor o seguinte. Quando vocês estabeleceram aquele novo estágio de risco baixíssimo, né, que vai estabelecer daí vai possibilitar a liberação total das atividades, aquelas que ainda continuam restritas nas micro-regiões, havia uma expectativa, secretário, de que esse risco ele fosse alcançado por alguma micro-região até esse final de ano, ou está tudo da maneira como vocês imaginavam mesmo? A gente está no ritmo que vocês imaginavam ou poderia estar melhor?
É preciso reconhecer que o desempenho da vacinação dentro do Sistema Único de Saúde, no Espírito Santo, ele tem um desempenho muito satisfatório, inclusive com destaque nacional. No entanto, nós tínhamos um ritmo de vacinação até o mês de setembro, que foi o período em que fizemos as avaliações, as projeções do cenário para o risco muito baixo, muito maior o ritmo da vacinação do que aquele que foi alcançado nos meses de outubro e novembro. Nos últimos dias, voltamos a ter dias com 22 mil, 25 mil vacinas aplicadas no mesmo dia. No entanto, chegamos a ter, entre os meses de novembro e de dezembro, 7 mil doses aplicadas em um dia, 10 mil doses aplicadas em um dia. Então, o ritmo da vacinação caiu muito e acabou frustrando a expectativa que tínhamos de que praticamente 9 das 10 regiões alcançariam ainda o risco muito baixo no mês de dezembro. Então, nós estabelecemos 3 metas, que são metas importantes e que têm sua razão epidemiológica. O Espírito Santo, neste momento, Leandro Cacá, ele tem uma vacinação da população idosa que já passou de 100% com a primeira dose. Estamos em 99,8% da segunda dose da população idosa e já alcançamos 80% da vacinação da população idosa com 3 doses. Isso representa uma assertividade do Estado em ter adotado uma meta de vacinação para o público mais vulnerável, mais suscetível a evoluir a um quadro grave e a óbito. Hoje nós reconhecemos que o principal fator de risco para internação e óbito pela Covid é a idade. População acima de 60 anos, inclusive com 2 doses. E nesse sentido, o Estado acabou estabelecendo essa meta e algumas micro-regiões estão com dificuldade de alcançar principalmente a terceira meta, que é 90% de cobertura com 3 doses dos idosos. Destaco que essa meta ela é única no país. Nenhum outro Estado brasileiro decidiu priorizar a vacinação dos idosos como uma meta muito consequente com uma cobertura necessária para impedir grande número de internações e óbitos nessa faixa etária. A cobertura de 2 doses na população adulta praticamente encerrou neste último semestre o impacto de internações e óbitos na população com menos de 39 anos. Menos de 39 anos hoje são raros as internações pela Covid-19 com a variante que circula predominantemente no estado, que é a variante Delta. Existe uma insegurança, uma incerteza muito grande de qual será o impacto da variante Ômicron no próximo mês, no nosso estado, na população que não tem nenhuma dose, que tem somente uma dose e que tem 2 doses. Nós estamos, então, reforçando e passaremos, a partir do próximo mês, acompanhar também, por micro-região, por município, a terceira dose. Ela não vai entrar como critério no mapa de gestão de risco até o presente momento, mas é um indicador importante a ser monitorado com a inserção da nova variante. Então, dessa maneira, a gente ainda avança, nesses últimos dias de dezembro, numa retomada da velocidade da vacinação e temos a expectativa que diversas regiões agora em janeiro alcancem um risco muito baixo.
Ok, secretário, o senhor citou aí a Ômicron. Eu gostaria que o senhor falasse para nós a respeito de qual está sendo a perspectiva, o senhor citou aqui rapidamente, mas qual é a perspectiva, secretário? Porque alguns infectologistas, especialistas, colegas do senhor, falavam e temem ainda uma disseminação da doença muito forte com essa variante. Mas é assim mesmo, secretário? Há uma previsão de uma nova onda ou há uma expectativa de que essa vacinação, esse nível de vacinação que a gente atingiu, consiga conter? Porque em outros países essa onda já está acontecendo. E aqui no Brasil, pelo menos até esse momento, a gente não vê um aumento efetivo, importante, do número de casos. Qual é a expectativa de vocês em relação à Ômicron nesse momento, secretário?
Nós estamos muito preocupados com o Brasil e com o Espírito Santo. A nossa cobertura vacinal com duas doses e com três doses, ela ainda não alcançou a ampla maioria da população total. E temos nesse momento no nosso estado um terço da população, incluindo crianças e adultos, que não recebeu nenhuma dose ou que somente recebeu uma única dose. Esse indicador, ele se repete também em grande medida em todo o país. Desta forma, a variante Ômicron, que tem um papel na internação de crianças consolidado já, com comportamento reconhecido em outros países, poderá representar nos meses de janeiro, fevereiro e março um impacto muito grande em internações de crianças e de pessoas não vacinadas, principalmente, ou com uma única dose. Esse cenário está sobreposto ao cenário da epidemia da influenza. Então, o Brasil ele precisa se preparar para um cenário muito difícil, onde provavelmente com o avanço da predominância da variante Ômicron sobre a predominância da transmissão comunitária da variante Delta, deverá sim impactar o país em internações, em óbitos e sobrepondo a outras condições que estão existentes. Nós precisamos deixar claro à população que a variante Ômicron ela está sendo reconhecida e já temos dois importantes consensos. Ela é muito mais transmissível, só que ela gera casos mais leves e gera menos internações hospitalares. No entanto, é preciso entender que, como ela infecta muito mais, os números totais de pessoas que podem evoluir a internação a óbito, também eles crescem em números totais por infectar mais pessoas. E, diferente das outras variantes, vai ter um impacto importante nas idades pediátricas que ainda não receberam vacinas e que nós não teremos as vacinas disponíveis a tempo de evitar esse impacto da Ômicron. Nós não vamos conseguir vacinar todas as crianças com duas doses entre 5 e 11 anos, mesmo com a autorização da Anvisa, mesmo com a chegada em janeiro, vacinar todas as crianças com duas doses a tempo de impedir esse impacto. Por isso, o governo do estado prepara um conjunto de medidas junto com os municípios para garantir que a vacinação retome maior velocidade neste mês de janeiro e que a gente consiga ter a rede assistencial preparada para tanto testar todo mundo, testar amplamente, como também estar preparada para absorver e atender todas as pessoas ou crianças atingidas pela Covid-19, principalmente com o avanço da Ômicron, sobreposta também com a epidemia da influenza. Então, eu fiz um comunicado essa semana, repito aqui, nós vivemos uma situação de alerta epidemiológico, onde o apelo à vacinação é o principal a todas as populações que estão aptas a serem vacinadas. Nós temos uma expectativa grande de que a Anvisa aprove logo a Coronavac para crianças, porque poderíamos vacinar, inclusive, crianças acima de 3 anos, e que isso permitiria uma cobertura vacinal e uma proteção a essa população que hoje está desprotegida. Então, nós precisamos também entender que a testagem em massa, e teremos mais de 1 milhão de testes científicos disponíveis no Espírito Santo agora em janeiro para testar massivamente todo mundo que precisar ser testado para diferenciar se é Covid ou se é outra doença e garantir que a gente não tenha uma nova grande onda, principalmente repercutindo em internações e óbitos no estado do Espírito Santo. Nosso estado é um estado organizado, um estado que avalia cenários, um estado que está preparado financeiramente e com uma estrutura de gestão para enfrentar um momento novamente difícil, e esse alerta é importante para toda a população.
Secretário, o senhor falou aí que com relação ao Ômicron tem uma preocupação especial com as crianças, até porque é um público que não está com cobertura vacinal. Há uma expectativa que a partir de janeiro já é depois de amanhã, né? Mas há uma expectativa aí que em janeiro haja o início dessa vacinação. Há algum prazo mais específico, secretário? Aqui, tanto o senhor como o governador Renato Casagrande já falaram que não vão exigir um laudo, uma prescrição médica, que é o que o Ministério da Saúde tem defendido, então o processo deve ser mais rápido aqui. Mas há algum prazo específico para que os pais comecem a vacinar as crianças?
A nossa expectativa é para a segunda quinzena de janeiro, né, onde nós gostaríamos muito de sermos surpreendidos com a chegada ainda na primeira quinzena. o que permitiria estarmos melhor preparados para enfrentar uma transição do predomínio da variante Ômicron em todo o país e no Espírito Santo. No entanto, existe todo um procedimento de checagem, de controle de qualidade, mesmo chegando lá pelo dia 10, as vacinas no Brasil, até a chegada dessa vacina nos bairros, na atenção básica, para ser aplicada, ela deve ocorrer, nós acreditamos, na segunda quinzena de janeiro. E essa é a data que nós orientamos os municípios a se prepararem para a chegada das vacinas para idades pediátricas, 25 e 11 anos.
Secretário, era só para a gente ter uma noção, porque a gente discutiu muito em relação à pandemia, as ondas, a curva, etc. No caso da influenza, da gripe influenza, há uma perspectiva em relação ao ciclo dessa doença, quer dizer, quando a gente vai conseguir superar essa onda que a gente está enfrentando atualmente, secretário?
A onda das síndromes respiratórias agudas graves, que tem na influenza uma das principais causas, ela ocorre tradicionalmente no nosso estado a partir da última semana de fevereiro, quando começa a crescer o número de casos, e se estende até o mês de junho, né, tendo aí os meses de março e abril como um momento de maior crescimento. Nós até o presente momento desconhecemos, e há muita incerteza de que, se de fato vamos ter, neste mesmo período, um novo recrudescimento de casos de SRAG, de síndromes respiratórias agudas graves. No entanto, nós reconhecemos e alertamos a todos os municípios capixabas no dia de hoje, em reunião agora pela manhã, em outra reunião no início dessa semana, que todos os municípios capixabas precisam se preparar para a chegada da epidemia da influenza a todas as regiões do estado. Então, aqueles que ainda não estão vivendo agora vão ter nas próximas semanas. Por isso, nós vamos precisar estar preparados para a epidemia que já está sendo reconhecida como comportamento atípico. E aí, esse comportamento atípico, ele pode ter diversas causas, diversas hipóteses que podem explicar a ocorrência dela numa época que não era esperada. Uma delas é a circulação de uma nova variante. Outra é a exposição menor da população a vírus respiratórios durante o período da pandemia, com melhor proteção, com isolamento, com tudo que nós conseguimos adotar para controlar o SARS-CoV-2, mas principalmente também por um potencial grande de escape vacinal da nova variante às vacinas que foram disponibilizadas no sistema de saúde esse ano. Então, o estado alcançou 78% de cobertura na população-alvo da vacina contra a influenza ao longo deste ano, foi uma das maiores coberturas do Brasil, e temos, neste momento, um percentual importante de pessoas que não tomaram nenhuma dose, que devem tomar, porque a vacina protege também contra outros vírus, e estamos aguardando ainda a chegada em março e abril da vacina atualizada com as novas cepas. Então, ou seja, temos um período muito descoberto, sem proteção vacinal, até a chegada das vacinas atualizadas, que será somente no mês de março e abril do próximo ano. A indústria já disse que não vai conseguir entregar todas as quantidades esperadas no primeiro momento. Então, nós vamos possivelmente viver a vacinação da influenza entre os meses de março, se estendendo até o mês de maio e junho, possivelmente, no país inteiro. Então, esse cenário, ele cria um contexto de alto risco para a população, para uma pressão diferenciada no sistema de saúde, e por isso, todas as medidas que já são sabidas, conhecidas, inclusive o risco de transmissão, devem ser adotadas. Não acertamos ao longo deste ano de não ter abandonado as máscaras, acertamos ao longo deste ano, do ano passado, ter fortalecido o SUS, a rede hospitalar, a testagem, o LACEN, acertamos em apostar nas vacinas e queremos, de maneira muito clara, alertar a população do risco que estamos vivendo neste momento. Então, por isso, enfrentamos neste momento essa chegada da Ômicron, da influenza, com condições diferenciadas em relação àquelas que enfrentamos a pandemia no ano passado. Temos o SAMU expandido para todas as regiões, temos uma rede mais fortalecida e, no entanto, necessitamos da mobilização e da coesão das pessoas, principalmente com a percepção de risco aumentada no cenário que a gente está vivendo.
Ok, secretário, muito obrigado pela entrevista, pela paciência com os problemas técnicos que enfrentamos. Desejar ao senhor um bom trabalho durante o próximo ano e um feliz 2022. Grande abraço, secretário.
Muito obrigado, estamos revigorados. Desejo a todos vocês, da rádio, a todos os ouvintes também, um ano novo cheio de energias, de encontro fraterno com a família, com os amigos, cuidadoso, cauteloso, e que a gente consiga superar todos esses problemas ao longo de 2022. Um forte abraço a todos e a todas, vem serem.